Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é, sem sombra de dúvidas, o sermão mais famoso da história. Nós ouvimos a respeito dele em todos os lugares, nós ouvimos a respeito dos seus princípios nos livros, nas pregações, até mesmo nas nossas mais inesperadas ocasiões do treinamento dos coaches dos nossos dias, nós encontramos alguns dos princípios de Jesus apresentados. Mas as bem-aventuranças, a parte inicial desse sermão, eles servem como essa constituição do reino, o lugar onde nós vamos descobrir o que é que o Senhor espera dos seus discípulos. As bem-aventuranças não são uma descrição de pessoas distintas, as bem-aventuranças é a descrição do povo. Nós somos chamados para sermos tudo isso aqui. Não é que nós vamos encontrar aquelas pessoas que são humildes e aquelas pessoas que choram, né? Vai ter o time da Gabriela, o time do Amir. Não, não é isso. Nós todos fomos chamados para ser isso aqui. Como comunidade, certamente nós vamos encontrar pessoas mais próximas de algumas dessas virtudes. Mas como seguidores de Cristo Jesus, todos nós temos que ser balizados e motivados para ver nessas virtudes apresentadas no nosso modelo de vida. Por isso eu queria convidar você, como nós temos feito até aqui, a ficar de pé. Nós vamos ler as bem-aventuranças em comunidade e nós vamos orar mais uma vez para que as palavras que nós vamos ouvir sejam palavras apresentadas pelo Senhor. Vamos ler? Essas são as bem-aventuranças, esses são os valores e princípios que devem nortear a nossa comunidade. E como nós vimos, esse aqui é o prelúdio para nós entendermos o que significa uma vida de acordo com Cristo. Essa aqui é a aplicação daquele texto que o Senhor Jesus Cristo nos instruiu. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se nós seguirmos a Cristo Jesus, nós seremos perseguidos nesse mundo. As bem-aventuranças nos demonstram que um caráter aprovado de acordo com os princípios e valores do Senhor, ele vai nos levar a situações de perseguição. Seguir a Cristo Jesus é carregar uma cruz em direção à morte com Ele. É isso que nós estamos estudando nas bem-aventuranças. E hoje nós vamos dar mais um passo na direção do nosso aprendizado. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra, ela nos conforta, ela nos consola, a Tua palavra, ela nos direciona. Nessa manhã, nós queremos não somente ouvir a Tua palavra, nós queremos que a Tua palavra seja implantada em nós, no nosso coração. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito use a palavra para mudar e modificar o nosso coração, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Possamos ser cada vez mais parecidos com nosso Senhor, prontos para enfrentar o nosso caminho em direção à cruz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Algumas traduções de vocês dizem que são bem-aventurados os humildes, que essa é a versão que nós lemos. Alguma versão, talvez que você tenha na sua mão, tenha uma palavra diferente, talvez seja a palavra manso. Talvez você tenha alguma tradução mais diferentona que vai dizer gentil. Mas pare para um momento e pense, o que é que significa ser humilde? A palavra humilde para nós, ela não é uma palavra geralmente positiva. Não, tudo bem, nós entendemos a virtude da humildade, mas quando nós falamos sobre humildes no nosso dia, você fala assim, de uma perspectiva de status social, aquela pessoa é uma pessoa humilde. Você imagina alguém pobre. Quando nós usamos a palavra humilde para descrever a capacidade intelectual de algumas pessoas, nós não estamos falando de alguém muito inteligente. Nós estamos falando de alguém que tem dificuldade de aprendizado. Quando nós usamos a palavra humilde para descrever o caráter de alguém ou a personalidade de alguém, alguém que é quieto. Manso é ainda pior. Manso é ainda mais difícil. Manso é o pacífico pacato, codeiro manso. O indivíduo que ele não arruma encrenca com ninguém. Manso é aquele que no momento da briga ele está sentado. Manso é aquele que parece não ter muita ação para a vida. Gentil talvez seja uma palavra bonita. Nos nossos dias a palavra gentileza é uma palavra bonita, porque no nosso trânsito nós aprendemos que gentileza gera gentileza. E nunca vi isso funcionar com setas. Quando você pede para que alguém dê seta, gentilmente você pede, por favor, caro membro da comunidade, da humanidade, por favor, dê setas. Nós não vemos isso muito acontecer, mas a palavra gentil descreve alguma coisa positiva, mas infelizmente descreve uma coisa um pouco diferente do que o nosso Senhor espera aqui. E de fato a palavra gentileza poderia ser usada para descrever o termo que Jesus emprega aqui, mas talvez esse não seja a ênfase primária do seu ensino. Mas a verdade é que humilde não parece ser uma característica que nós almejamos, pelo menos não como sociedade, e mansidão muito menos. Nós somos pessoas que somos chamados para conquistar, para fazer. Nós realizamos coisas e manso parece alguém pacato, esperando que a água bata no nosso traseiro para que a gente faça alguma coisa. Como é que Jesus pode usar termos que para nós são sinônimos de fraqueza e descrever isso como uma bem-aventurança? Como é que nosso Senhor pode usar conceitos que parecem para nós tão ruins? Eu não almejo mansidão. Não é alguma coisa que as pessoas almejam, humildade. Como é que Jesus Cristo pode dizer que bem-aventurados são os humildes ou os mansos? A verdade é que é super difícil traduzir esse texto. A palavra empregada por Jesus aqui, a palavra grega praos, se você quiser usar o seu grego depois, Eduardo tem uma boa aula para dar para vocês, pode procurá-lo. Mas é uma palavra muito difícil de traduzir. Muito difícil de traduzir. É muito difícil traduzir essa palavra com um conceito só. Essa é uma daquelas palavras que nós não temos um equivalente direto. Bem-aventurado, nós já vimos, pode significar alguém que é felizado, alguém que é feliz, que é abençoado. Mas praus é mais difícil ainda. É muito mais difícil ilustrar o que ela significa aqui. E talvez para tentar ajudar você a entender como olhar isso, eu quero usar uma ilustração que, pela providência divina, vocês não vão conhecer. Quantos de vocês lembram de uma propaganda da década de 90? Da Pirelli, em que você via a cena de um carro super veloz, fazendo curvas agressivas, correndo, e no final esse carro para perto da câmera e você consegue ver o pneu e a marca do pneu, e o slogan era: potência não é nada sem controle. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram disso, os jogadores de futebol pelo menos vão lembrar. Na época o Ronaldo Fenômeno jogava na Internacional de Milão e mostravam dribles dele jogando o corpo para um lado, para o outro, correndo, fazendo gols. E no final a câmera chegava perto do pé dele, ele estava preparando para correr. E você via na sola do pé dele, a sola da Pirelli: potência não é nada sem controle. Virou um slogan: potência não é nada sem controle. Qual era a ideia? A ideia é que não adianta nada ter um carro poderoso que não para na estrada. Não adianta ter um carro com muito poder, com muitos cavalos de potência, se esse carro não consegue fazer uma curva. Não adianta ter o melhor motor se não tiver o melhor freio, não adianta ter o melhor motor se você não tiver o melhor pneu. Essa é a ideia. Potência não é tudo. Precisa de controle. Praus é a palavra grega que descreve isso. Quando os antigos falavam dessa palavra, eles diziam que essa era a característica que se colocava entre diferentes extremos. Entre a ira e a apatia, praus. Entre a soberba e uma humildade que fosse o oposto disso, praus. Era a ideia de que o ser humano tem suas potências. O ser humano tem suas potencialidades, mas se elas não estiverem sob controle, elas são um grande problema. E é por isso que na tentativa de explicar essa palavra, alguns dos nossos tradutores ofereceram paráfrases. Paráfrases que nos ajudam a tentar exprimir o ensino do nosso Senhor. O que é que ele fez caber dentro de uma palavra? O primeiro deles diz que Praus vai dizer alguma coisa relacionada à humildade, como a nossa tradução, a tradução que nós lemos. É alguém que não fica excessivamente impressionado com seu senso de autoimportância. É alguém que sabe quem é e que não tem preocupação excessiva com isso. É alguém que tem a soberba sob controle. E se esse é o sentido do termo aqui, nós sabemos que ele se aplica perfeitamente ao nosso Senhor, porque em Filipenses, a respeito do nosso Senhor, nós lemos, nós temos que ter a mesma atitude do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus, era algo que ele deveria pegar-se, mas ele se esvaziou vindo a ser servo. O nosso Senhor, sendo Deus, se fez servo. O nosso Deus se esvaziou, ele veio até nós para servir. Humildade. Alguns acreditam que o termo descreve mansidão. Em uma outra paráfrase, um outro autor diz o seguinte: alguém que fica irado pelas razões certas, da maneira certa, pelas coisas certas e pelo tempo certo. Quem dera, né? Mas é alguém que tem ira sob controle. Não é alguém que não tem ira. É alguém que tem ira sob controle. E quando nós pensamos nesse sentido de mansidão, nós olhamos para o nosso Senhor e nós entendemos o que o termo quer dizer. Nós vemos em João capítulo 2 a seguinte história: no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, outros assentados diante da sua mesa, trocando dinheiro. Então ele faz o quê? Gentilmente, humildemente, com toda a mansidão, ele faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas, e ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer a casa do meu pai um mercado. Parece que ser manso, afinal de contas, não é ser passivo. Parece que ser manso não significa não ficar irado. Parece que existe um lugar certo, uma hora certa, um tempo certo, uma razão correta para expressar a sua ira. E nesse sentido, nosso Senhor Jesus tem toda a razão. A adoração a Deus está sendo distorcida no lugar onde os judeus chamavam de casa de Deus. O mercado estava sendo feito. A venda da fé estava acontecendo. Nosso Senhor Jesus Cristo ficou irado. Esse é alguém manso. Uma outra opção seria a ideia do pedão. São aqueles que não são facilmente provocados por ofensas, mas eles estão dispostos a enfrentar a injúria sem apelar para vingança. Gente que sofre acusações, oposições, mas ele tem a sua vingança sob controle. O seu senso de justiça, ele entrega nas mãos de Deus. Ele prefere se voltar para Deus, que julga com justiça, do que exercer justiça com as próprias mãos. E nesse sentido, nosso Senhor é um perfeito exemplo. Porque nos seus momentos mais difíceis, antes de ser crucificado, os chefes do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram. Então apresentaram muitas testemunhas falsas e finalmente se apresentaram duas que declararam: esse homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse: você não vai responder à sua acusação que lhe fazem, mas Jesus, ele permaneceu em silêncio. Nosso Senhor Jesus Cristo poderia nesse momento levantar e defender sua honra? Poderia. As testemunhas eram falsas e estavam distorcendo suas palavras? Com certeza. Ele poderia declarar que os seus anjos descessem e viessem e aniquilassem todos os mentirosos e ali interrompesse aquele plano maldito de matá-lo? Poderia. Mas o nosso Senhor entregou, se entregou a Deus e o seu plano. E em silêncio ele ficou. Não se defendeu, não contra-atacou. Praus. É por isso que as escrituras usam a palavra manso ou humilde para descrever o nosso Senhor. Aliás, Mateus o descreve da seguinte maneira, Jesus se descreve da seguinte maneira no livro de Mateus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Quando Jesus se descreve como manso, é a mesma palavra da bem-aventurança, praus. Palavra humilde, palavra para humildade. Mas eu sou manso. A ideia de praus não é que nós vamos remover as características que definam talvez na nossa linguagem poder. Não é a remoção dessas coisas. A proposta de praus é o controle sobre o poder. E para nós, especialmente o poder do pecado em nós. Quando nós olhamos para um ensino de Jesus Cristo, as três primeiras bem-aventuranças, na primeira nós confessamos o nosso pecado porque nós somos pecadores, pobres em espírito. Na segunda nós choramos os nossos pecados, porque nós somos terrivelmente pecadores. Mas agora está na hora de colocar esses pecados sob controle. Não é porque o Senhor é gracioso e nos recebe graciosamente e perdoa todos os nossos pecados que nós seremos displicentes na nossa resposta à graça de Deus. Agora nós precisamos aprender a como lidar com o pecado. E quando Jesus Cristo está dizendo, bem-aventurados vocês, os humildes, os mansos, lembre-se, ele está descrevendo pessoas que tendo consciência do seu pecado, que tendo lamentado o poder do seu pecado na sua vida, estão prontos para lutar contra o seu pecado, sabendo que eles vão fazê-lo diante da graça de Deus. A ideia de praus não é dizer que nós vamos ser pessoas empurradas a todo canto, ou pessoas que as pessoas vão passar por cima. Nós não somos o bobo da corte que vamos ser colocados para escanteio ou esquecidos em um canto. Nós somos mansos e humildes como nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus foi servo, que diante do pecado foi irado. Alguém que diante das acusações contra ele ficou em silêncio. Alguém que tem controle, mas ele usa o seu controle para o benefício do outro. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de olhar para essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são praus. A partir de três perspectivas importantes, de controles que são necessários. E o primeiro desses controles, eu quero descrever como aqueles que são capazes de refrear a sua soberba. Quando nós pensamos em humildade, nós pensamos em uma característica de caráter de alguém que leva uma vida boa. Alguém que leva uma vida, talvez mais simples. Mas a característica da humildade, ela não é uma característica desenvolvida por aqueles que levam uma vida leve. É uma característica daqueles que levam uma vida de guerra contra a soberba. E antes que você olhe para alguém que está do seu lado e acredite que a soberba está no seu vizinho, nós somos seres egoístas e soberbos. Nós somos, por natureza, direcionados para satisfazer as nossas preferências, o nosso ego. Nós somos assim. Nós somos pessoas profundamente soberbas e orgulhosas, que queremos o nosso mérito, o nosso favor, nós queremos a atenção virada para nós queremos que a vida seja iluminada na nossa direção, e nós não estamos nem aí para as outras pessoas, especialmente se soltos e largados no nosso próprio pecado. É por isso que Martin Lloyd-Jones, quando ele descreve Praus, ele diz o seguinte: denota uma atitude humilde e gentil com outros, que é determinada por uma percepção realista de nós mesmos. Jesus Cristo já nos deu uma percepção bem realista de quem nós somos. Nós somos pecadores. Pecadores, e como tais, nós lamentamos o nosso pecado. Nós não temos nenhuma vantagem em sermos pecadores. Mas essa percepção realista de nós, ela precisa ganhar níveis mais aprofundados. Ela precisa ganhar uma percepção mais aprofundada. E você quer um exemplo de como nós somos dificilmente impactados pela profundidade da nossa própria maldade? É que eu consigo daqui, com o microfone na mão, olhar no seu olho e dizer: você é um pecador, e você olhar para mim e falar assim: é verdade, eu sou um pecador. Mas se lá fora eu encontrar você e olhar para você e dizer: você é um mentiroso, você vai me bater. A diferença não é que aqui você não possa me ofender. A diferença é que nós concordamos que nós somos pecadores. Mas se eu disser qual é o seu pecado, você vai ficar ofendido comigo. É aí que reside a hipocrisia de quem não tem uma humildade modelada pelo Senhor. Quando nós temos uma clara percepção de quem nós somos, e alguém chega até nós e diz: você tem um problema, você tem um pecado, você tem uma dificuldade, isso é motivo de guerra, motivo de briga. Nós somos isso mesmo. E não pense que porque sou eu que estou dando o exemplo, se o inverso acontecer, eu estou imune. De jeito nenhum. Eu sou pecador igual você, mas se você disser que eu sou orgulhoso, eu te quebro. Ah, pastor, você é um pouco conflito, você é um pouco briguento, eu te arrebento. Nós somos assim. Essa é a nossa hipocrisia, essa é a nossa grande hipocrisia. Uma percepção realista de nós mesmos inclui a realidade de que nós somos todos mentirosos, de que nós somos todos orgulhosos, mas nós não gostamos de admitir isso na realidade, nós gostamos de disfarçar isso diante de nós. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. Aliás, Romanos capítulo 12, Paulo diz o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Por que Paulo está falando sobre pessoas com conceito elevado? Por que ele não está usando o oposto, dizendo: não, ninguém tenha uma visão menor? Por que ele está dizendo elevado? Esse é o mais comum. Nós temos a tendência de achar que nós somos muito melhores do que nós somos. Nós temos a tendência de acreditar que nós somos muito mais capazes do que nós somos. Nós temos a tendência de acreditar que porque Deus nos capacitou para sermos quem nós somos, morarmos na casa onde nós moramos, ter crescido num lar onde nós crescemos, temos recebido a instrução que nós recebemos na escola que nós fomos, todas as características pelas quais você não teve controle nenhum, você é capaz de olhar para tudo isso que é dádiva divina na sua vida e dizer: eu sou uma pessoa melhor que fulano por causa disso. Você não escolheu nascer em Minas, você não escolheu nascer no Rio. Como é que você pode ser orgulhoso de ser carioca? Eu com biscoito. Você não planejou isso para você. Você não planejou gostar de comida que você gosta. Você não teve como escolher seus pais. Você não teve como escolher sua escola. Você não teve como escolher seus traços de DNA. Ah, eu não fico muito doente. Pô, que bom para você. Nós somos orgulhosos com coisas que nós não temos mérito nenhum. Que dirá das coisas que nós achamos que nós temos mérito? Das coisas que nós achamos que temos mérito, somos terrivelmente pecadores. A Escritura diz isso algumas vezes: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A Escritura diz isso muitas e muitas vezes. Conceder graça aos humildes é o favor divino. Abandonar a soberba e o orgulho é ser influenciado pela graça e pelo favor de Deus. Nós todos temos inimigos na vida. Nós todos temos obstáculos a superar. Todos. Todos os dias. Imagina entre eles encontrar o próprio Senhor. Imagina que a caminho do seu trabalho, ao invés de enviar Satanás e os seus demônios, o próprio Senhor se colocar à sua frente e dizer: eu me oponho a você. É essa a imagem que Tiago pinta, é essa a imagem que as Escrituras pintam. Quando nós somos orgulhosos e soberbos, nós estamos lutando contra o Senhor. E é por isso que Jesus Cristo diz que são bem-aventurados os humildes, que nós estamos aprendendo a colocar nossa soberba sob controle. Dificilmente alguém vai dizer, algum dia, a minha soberba acabou. Meu repertório de orgulho e egoísmo com 90 anos de idade finalmente acabaram. Nós vamos lutar com isso o resto da vida. Mas são bem-aventurados aqueles que têm a soberba sob controle, que são humildes. Olha o que o salmista diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca eles falam a arrogância. O salmista, quando ele descreve o arrogante, ele diz que é alguém que tem o coração insensível, alguém que não escuta, alguém que não ouve o que tem que ser dito. Em algumas traduções, inclusive, tentando trazer com mais clareza o sentido desse coração insensível ao ouvir, algumas versões trazem a palavra filhos, né? Que filhos também são assim, né? Vocês que não têm, vocês vão descobrir. Filhos são duros de coração. Às vezes nós damos orientação, eles não escutam. Eles sabem melhor do que a gente, eles conhecem mais do que nós. E se você não tem filho, só volta a história da sua vida alguns aninhos e você vai descobrir, você vai lembrar que você fez isso também. Igual eu. O soberbo, ele não escuta ninguém. Seu coração está fechado. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ficar assim. Esse é o meu jeito. A pessoa que é soberba, ela não acredita em mudança. Ela não acredita em transformação. Ela tem a capacidade de acreditar que ela está tão certa que ela prefere que o mundo se adapte, que o mundo mude, do que ela escute alguém dizer: você está errado. O coração do soberbo é insensível. E é por isso que Pedro nos ensina: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Humilde é quem tem a soberba sob controle. Talvez você tenha aprendido que a soberba vai turbinar a tua jornada profissional e vai te colocar à frente, que vai dar para você status, presença. Mas essa potência não é nada sem controle. Na verdade, esse pecado descontrolado é a tua ruína. Se nós não aprendermos a lutar com a soberba, nós vamos fracassar na vida da fé. Nós vamos encontrar a oposição do nosso Senhor. Porque é isso que significa: bem-aventurados os humildes, aqueles que têm a soberba sob controle. Mas o nosso segundo conceito é aquele da mansidão que nós já vimos. E a mansidão, se nós entendermos da mesma perspectiva que a humildade, seria alguém que é capaz de refrear a ira. Mansidão não é somente a ideia de alguém que é fácil, alguém que é de fácil convívio. Não, é alguém que entende a profundidade do seu pecado e a ira que carrega no seu coração, mas essa ira está com o Senhor, refreada ou sob controle. Explicando esse conceito, João Calvino diz o seguinte: por mansidão, ele se refere a pessoas de disposição brandas e gentis, que não são facilmente provocadas por injúrias, que não estão prontas para se ofender, mas estão preparadas para suportar qualquer coisa ao invés de fazer ações semelhantes às dos ímpios. João Calvino previu a crise contemporânea da mídia social. Pessoas que não estão prontas para se ofender, porque hoje a ofensa é do tamanho da vontade do ofendido. Se você disser alguma coisa que parece errado no seu Twitter, vai aparecer alguém para defender uma pessoa que ele não conhece, que talvez, porventura, possa se sentir ofendido por aquilo quase ofensivo que você falou. Ofensa é moeda de troca de virtude. Então, se eu me ofendo no lugar de alguém, eu estou me ofendendo pelo direito de outro ser virtuoso. João Calvino está dizendo, é o oposto, a virtude é exatamente o oposto. Pronta para não se ofender. Puxa vida, que virtude, essa virtude eu queria ter. Pronto para não se ofender. Quando os meus filhos acordam e me chamam de gordo antes de eu levantar para o café da manhã, imagina o poder de não se ofender. Mas se eu tivesse uma percepção realista, talvez eu não discordasse deles. Não se ofender. Prontas para não se ofender, mas olha, preparada para suportar qualquer coisa. Isso é mansidão. Mansidão não é frouxidão ou fraqueza. É escolher o modo de reagir que não represente os ímpios, mas que represente o nosso Senhor. Tiago, quando ensina sobre esse princípio, ele diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ira sob controle, quem tem ira sob controle reconhece esse princípio. Esse é o princípio que precisa ser aplicado. Se eu ficar bravo e se eu colocar a minha justiça, o meu senso de justiça para funcionar, eu não vou produzir justiça de Deus. O meu senso de justiça é desconfigurado. Ele está desbalanceado. Está errado. E quando eu coloco o meu senso de justiça para funcionar no momento de ira, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou acertando os errados. Eu só estou expressando uma ira que não deveria ter sido expressa. Alguma coisa que na minha imaturidade eu não aprendi a lidar. Acredite! O seu senso de justiça e o senso de justiça divina não são iguais. E por mais que você acredite que você está certo e que é justo fazer o que você faz, na maioria das vezes nós só estamos irados. Nós só estamos promovendo o nosso senso de justiça contra a vontade de Deus. Mas me chama a atenção que ele diz pronto para ouvir. Por que pronto para ouvir? Porque nós estamos prontos para não transformar tudo em ofensa. Nós pais temos esse dilema. Nós convivemos com os nossos filhos o tempo todo e nós sabemos onde estão os seus erros. Mas ai daquele que vier me contar qualquer um deles. Mães coruja que me defendam aqui. Eu sei que meus filhos têm problemas. Mas eu não quero que as pessoas saibam o que me digam. Por quê? Por que eu não sou pronto para ouvir? Por que eu quero reagir irado? Porque eu acredito na minha justiça. Eu não tenho uma visão realista, não na prática. Nem de mim mesmo, nem das pessoas que estão ao meu redor. Isso é o oposto da mansidão. Aqueles que têm a ira sob controle, eles são prontos para ouvir. Eles são tardios para falar. Eles demoram para ficar irados. Não é que eles não ficam irados. Mas eles entenderam que não adianta tentar colocar o nosso senso de justiça com grito, com força, com ira. Observe o que o salmista diz. Senhor, Deus meu, Tu és justo. Faze-me justiça para com aqueles que se alegram à minha custa. O manso é aquele que se volta para o Senhor e diz: o Senhor é justo. É o Senhor que entende todas essas coisas. É o Senhor que conhece toda a justiça. É o Senhor que conhece aquilo que está acontecendo no coração dos outros, que nesse momento estão se alegrando com a minha derrota. Ao invés de impor a nossa justiça, os mansos, eles clamam o Senhor por justiça. É o oposto. Pedro ensina o seguinte: para vocês foram deixados, foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, e ele deixou o quê? Um exemplo. Jesus Cristo, nós tratamos Jesus Cristo como o nosso Redentor, o nosso Salvador, mas as Escrituras dizem que ele é também o nosso exemplo, ou seja, nós precisamos modelar a nossa conduta na conduta dele. E olha só o que é, qual é a parte da conduta que Pedro apresenta. Ele não cometeu pecado algum, nem engano foi encontrado na sua boca. Observe, quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga com justiça. É o oposto do que nós aprendemos nesse mundo. A justiça desse mundo é, quando insultado, revide. Quando sofrer, ameaça. Nesses dias, faça a tua justiça. Esse é o nosso mundo. Mas são bem-aventurados os mansos, que têm sua ira sob controle, que entendem que a sua ira não produz a justiça de Deus. Então, quando insultados, nós não vamos revidar. Quando sofremos, nós não vamos fazer ameaças. Mas nós vamos entregar a nossa vida nas mãos daquele que julga corretamente. Mansidão. Mansidão. Pessoas que aprenderam a refrear a sua ira. É o oposto do que nós vemos nesse mundo. E por fim, bem-aventurados aqueles que aprenderam a refrear o mal. Essa é uma importante parte do ensino de Cristo Jesus, que tem a ver com a nossa capacidade de oferecer perdão. As nossas relações são quebradas, destruídas, porque no dia da ofensa nós queremos reagir igual à ofensa que nós recebemos. Se alguém nos insulta, nós vamos insultar. Se alguém nos bate, nós vamos bater. Se alguém nos corta no trânsito, nós vamos cortar no trânsito. Mas Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos aprender a refrear o nosso senso de vingança. A refrear o mal. Bem-aventurados aqueles que conseguem refrear o mal. Falando sobre essa passagem, a oferta do perdão, Rebecca Eklund diz o seguinte: ceder facilmente pode ser visto como fraqueza em uma cultura que elogia firmeza. No entanto, os mansos não cedem por medo ou por falta de força, mas deliberadamente pelo bem do outro, pelo bem de Cristo. Em vez de revidar quando maltratados, os mansos retribuem o mal com o bem. Eles viram a outra face, eles abençoam o inimigo ao invés de amaldiçoar. Eles amam e oram por seus perseguidores. Cabe ao discípulo de Cristo refrear o mal na sua resposta, oferecendo perdão. Quando nós oferecemos perdão, nós retribuímos com bem o mal que nos fizeram. Nós retribuímos com a outra face, com bênção, com amor, com oração. Você certamente foi ofendido. Alguém certamente causou um dano terrível na sua vida. Talvez você tenha sofrido horrores nas mãos dos seus pais, nas mãos dos seus familiares. Talvez você tenha sofrido na escola. Talvez a tua jornada de vida te trouxe até aqui ferido, quebrado. Mas não tem nada mais libertador para nós, como filhos de Cristo Jesus, do que a oferta de perdão e a entrega dessas feridas na mão do médico das nossas almas, nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das feridas que nós carregamos nessa vida são feridas que nós não permitimos o nosso Senhor tratar. Ele é descrito como médico dos médicos e não é à toa. Aliás, ele diz que ele não veio para sãos, ele veio para gente doente. Ele não é o infectologista, mas ele é um médico que cura nossa alma. E nós precisamos aprender a responder ao mal que esse mundo inflige em nós com bem. Nós precisamos colocar esse mal sob controle e pedir: Senhor, no dia da injúria, da ofensa, da perseguição, que eu seja mais parecido com Cristo Jesus e ofereça perdão. Que eu ofereça oração e amor. Pedro nos ensina esse princípio da seguinte maneira: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois foi para isso que vocês foram chamados. Essa é a sua missão. Abençoar esse mundo, não amaldiçoar esse mundo. Essa é a sua missão. Você foi chamado para ser perseguido. Se você seguir Cristo Jesus, você vai tomar a sua cruz. Você foi chamado para ser perseguido. As pessoas estão te perseguindo por causa da sua fé, estão contrários a você. É isso. É isso. Não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. Em Provérbios nós lemos o seguinte princípio de sabedoria: quem retribui o bem com o mal jamais terá o mal, deixará de ter o mal no seu próprio lar. Quando nós vivemos as retribuições desse mundo, de acordo com os princípios desse mundo, o mal vai habitar entre nós. Aquele mal que a gente ataca lá fora e que a gente critica lá fora está dentro de casa. Nós não podemos ser esse tipo de gente. Nós somos chamados por Cristo Jesus para seguirmos os passos de Cristo Jesus. Quando Jesus ensina esse princípio, ele diz: amem os seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que te maltratam. Quem na sua mente encapsula perfeitamente todos os princípios apresentados aqui? Quem foi que na crucificação orou por aqueles que o crucificavam? Quem foi aquele que abençoou com a sua morte aqueles que o matavam? Quem foi aquele que fez o bem quando o mal estava sendo infligido? Quem foi aquele que amou seus inimigos? Entregou sua vida por todos eles? Quem foi? Foi o nosso Senhor. Ele viveu o ensino dele. Ele demonstrou um exemplo a ser seguido. É por isso que Paulo pode dizer: abençoem aqueles que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem, não retribuam a ninguém. Isso inclui o seu marido e a sua esposa. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei. Não tente você pegar o papel de Deus e fazer o papel de Deus nesse mundo. Esse papel não te pertence, não foi te dado. Não é sua função nesse mundo exercer a ira divina. Vingança pertence ao Senhor. Pouco à frente o apóstolo diz: não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Bem-aventurados aqueles que refreiam o mal. É gente que se parece com Cristo Jesus. É gente que se parece com nosso Senhor. Gente que foi chamada para andar com Cristo. Que segue os passos de Cristo. E que entendeu que a jornada com Cristo tem perseguição, problema. Mas ele se entrega ao Senhor ao invés de tentar fazer sua própria justiça. Mas o que nós aprendemos? Nós aprendemos que são bem-aventurados os humildes, os mansos, aqueles que não se vingam. Bem-aventurados são aqueles que refreiam a soberba, que refreiam a ira, que refreiam o mal. E para essas pessoas o nosso Senhor diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa expressão que o nosso Senhor usa aqui é muito importante. Porque essas características que nós vimos apresentadas por essa palavra, conceitos que são expressos pela palavra humildade, mansidão, ou aqueles que oferecem perdão, elas são geralmente características daqueles que não conquistam coisas. Se pensar na terra, em uma terra a ser conquistada, são os valentes, os que impõem a sua força, impõe sua vontade à força. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo o oposto. As pessoas que têm essas características são as pessoas que vão herdar. Elas não vão conquistar. Elas não vão conquistar, elas vão herdar a terra. De onde Jesus tira essa ideia? De onde Jesus tira esse princípio? Talvez você não saiba, mas o nosso Senhor Jesus tirou as exatas palavras desse texto, de um salmo que tem todas as características que nós apresentamos aqui. Se você abrisse sua Bíblia no Salmo 37, você leria o seguinte: descanse no Senhor e aguarde com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só produz o mal. Nosso Senhor Jesus Cristo importou desse verso das Escrituras os princípios que nós aprendemos hoje. Refrear o mal, refrear a ira, refrear a soberba. Olha essa palavra, não se aborreça com o sucesso dos outros. Por que você ficaria feliz com o sucesso de outra pessoa? Soberba. Não se irrita nem com aqueles que estão maquinando mal. Refreia sua ira, seu senso de justiça. Não devolva mal com mal. Isso só leva a amar ainda mais mal. E o versículo seguinte, nós lemos o seguinte: mas os humildes receberão a terra por herança. Quando Jesus Cristo disse bem-aventurados os humildes, ele tinha em mente as exatas palavras do Salmo 37. Aliás, a palavra grega traduzida aqui para humildes é praus. A mesma palavra que ele usa no seu sermão. É daqui que o princípio, os princípios que nós apresentamos hoje são derivados. É desse texto que nós aprendemos o que Jesus Cristo quer dizer. E agora sim faz sentido o que Jesus está falando. São bem-aventurados aqueles que entendem que as bênçãos divinas são dádivas. Que as bênçãos e o favor divino estão para aqueles que entenderam a refrear os seus impulsos pecaminosos. Não são soberbos, não se iram facilmente, não são vingativos. Ao contrário, são pessoas humildes, que oferecem perdão, são mansos. São essas as pessoas que são agraciadas por Deus. São esses que a Escritura vai chamar de herdeiros. Bem-aventurados aqueles que seguem o exemplo de Cristo Jesus. E como Cristo Jesus, não revidam mal com mal, mas oram e abençoam. São esses que herdam os benefícios da herança divina. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma vez usar a tua palavra para instruir o nosso coração. Obrigado por mais uma vez ser direto contra o pecado que habita em nós e contra os muitos defeitos que nós ainda carregamos. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores, nós confessamos o nosso pecado, Senhor. Nós choramos profundamente o poder desse pecado, mas Senhor, é hora de iniciar uma batalha contra o pecado. Agora é hora de aprender a colocar esses pecados debaixo do teu controle. Nós precisamos crescer em semelhança contigo. Nós precisamos crescer na semelhança com teu filho. Senhor, por favor, nos dá força para esse embate, para essa luta. Nós entendemos que o Senhor nos abençoa quando nós lutamos de acordo com o teu poder, contra o poder do pecado em nós. Por isso, nos dá força. Por isso, usa a tua palavra para nos confrontar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.